Estudo 25. Este artigo será estudado na semana de 16 a 22 de agosto. Não faça nenhum destes pequenos tropeçar. Texto temático. Tenham cuidado para não desprezar um destes pequenos. Mateus 18:10. Cântico 113. A paz que vem de Deus. O que vamos ver? Por causa da imperfeição, podemos dizer ou fazer algo que magoa um irmão. Quando isso acontece, qual é a nossa reação? Esforçamos-nos ao máximo para fazer as pazes e pedimos logo desculpa? Ou pensamos que, se o irmão está magoado, o problema é dele? E se formos daqueles que se ofendem com qualquer coisa que os outros dizem ou fazem? Será que nos tentamos justificar por dizer "é a minha maneira de ser"? Ou entendemos que precisamos de fazer uma mudança? Parágrafo 1. Pergunta. O que é que Jeová fez por cada um de nós? Jeová atraiu cada um de nós para o servir. Pense no que isso significa. Ele examinou com bastante cuidado todos os milhares de milhões de pessoas no mundo e viu algo precioso em si, um coração sincero capaz de o amar. Jeová conhece-o, entende-o e ama-o. Saber isso é muito consolador. Parágrafo 2. Pergunta. Como é que Jesus nos ajuda a entender o quanto Jeová se preocupa com cada um de nós? Jeová preocupa-se muito consigo e também com todos os seus irmãos na fé. Para ilustrar isso, Jesus comparou Jeová a um pastor de ovelhas. Se um pastor tiver 100 ovelhas e uma delas se perder do rebanho, o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar as 99 nos montes e irá à procura daquela que se perdeu. Quando o pastor encontrar a sua ovelha, ele não vai ficar zangado com ela por se ter perdido, mas vai ficar feliz. O que é que esta ilustração nos ensina? Para Jeová, cada uma das suas ovelhinhas é importante. Jesus disse: "O meu Pai, que está no céu, não deseja que se perca nem sequer um destes pequenos." Mateus 18:12 a 14. Parágrafo 3. Pergunta. O que vamos ver neste estudo? Com certeza, jamais iríamos querer desanimar algum dos nossos irmãos e irmãs. O que precisamos de fazer para não levar outros a tropeçar? E o que devemos fazer quando outros nos magoam? Neste estudo, veremos as respostas a essas perguntas. Mas antes, vamos entender melhor quem são estes pequenos que Jesus mencionou em Mateus capítulo 18. Quem são estes pequenos? Parágrafo 4. Pergunta. Quem são estes pequenos? Estes pequenos são os discípulos de Jesus. Independentemente da idade, eles são como criancinhas, porque estão dispostos a aprender com Jesus. Mateus 18:3. Apesar de serem de lugares e de culturas diferentes e de terem opiniões e personalidades diferentes, todos têm fé em Jesus Cristo. Por isso, Jesus ama muito cada um deles. Parágrafo 5. Pergunta. Como é que Jeová se sente quando alguém magoa um dos seus servos ou o faz tropeçar? Cada um destes pequenos é precioso para Jeová. Para entender como ele se sente, pensem como você se sente em relação às crianças. Elas são preciosas para nós. Queremos protegê-las porque sabemos que elas não têm tanta força, experiência e sabedoria como os adultos. É verdade que não gostamos de ver ninguém sofrer. Mas quando vemos alguém a magoar uma criança, ficamos muito mais tristes, até irritados. Do mesmo modo, Jeová quer proteger-nos. Ele fica triste ou até irritado quando alguém magoa um dos seus servos ou o faz tropeçar. Parágrafo 6. Pergunta. De acordo com 1 Coríntios 1, 26 a 29, o que é que as pessoas do mundo acham dos servos de Deus? De que outra maneira é que os discípulos de Jesus são considerados pequenos? Quem é que o mundo considera importante? Os ricos, famosos e poderosos. No entanto, os discípulos de Jesus geralmente não são assim. Por isso, as pessoas do mundo consideram-nos pequenos, ou seja, sem importância, insignificantes. 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz: "Através da vossa chamada, irmãos, podem ver que, entre os que foram chamados por ele, não há muitos sábios do ponto de vista humano, nem muitos poderosos, nem muitos de origem nobre. No entanto, Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas fortes. E Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo e as coisas menosprezadas, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, a fim de que ninguém se orgulhe à vista de Deus. Mas não é assim que Jeová os vê. Parágrafo 7. Pergunta: o que é que Jeová quer que sintamos pelos nossos irmãos? Jeová ama todos os seus servos, tanto os que o servem há muitos anos como os que são novos na verdade. Todos os nossos irmãos e irmãs são importantes para Jeová. Por isso, eles também devem ser importantes para nós. Queremos ter amor pela inteira associação de irmãos e não apenas por alguns deles. 1 Pedro 2,17. Nota: devemos estar dispostos a fazer o que for preciso para proteger os nossos irmãos e cuidar deles. Se magoarmos ou ofendermos alguém, não podemos simplesmente fingir que nada aconteceu e achar que a pessoa é demasiado sensível e precisa de aprender a ultrapassar a situação. O que leva alguns a ficarem ofendidos? Por causa da sua criação, alguns irmãos acham-se inferiores e, por isso, ofendem-se facilmente. Outros são novos na verdade e ainda não aprenderam a lidar com a imperfeição das pessoas. Seja qual for a razão que leva os nossos irmãos a ficarem ofendidos, devemos fazer o possível para resolver a situação. No entanto, uma pessoa que se costuma ofender por qualquer motivo também precisa de mudar essa característica da sua personalidade. Isso vai ajudá-la a sentir-se em paz e vai contribuir para o bem-estar de outros. Considere os outros superiores. Parágrafo 8. Pergunta: que ponto de vista popular entre os judeus influenciou os discípulos de Jesus? Por que é que Jesus falou destes pequenos? Foi porque os discípulos lhe tinham perguntado: quem é realmente o maior no reino dos céus? Mateus 18:1. Para muitos judeus daquela época, a posição e a classe social eram muito importantes. Falando sobre esse ponto de vista, um estudioso diz: os homens viviam e dispunham-se a morrer pela busca de honra, boa reputação, fama, aprovação e respeito. Parágrafo 9. Pergunta: o que é que os discípulos de Jesus teriam de fazer? Jesus sabia que os seus discípulos teriam de se esforçar bastante para arrancarem do coração o espírito de competição, algo muito forte na cultura judaica. Ele disse aos discípulos: que o maior entre vocês se torne como o mais jovem e o que lidera como aquele que serve. Lucas 22:26. Quando consideramos os outros superiores, comportamo-nos como o mais jovem. Filipenses 2:3. Quanto mais nos comportarmos assim, menos hipóteses temos de fazer outros tropeçar. Parágrafo 10. Pergunta: que conselho de Paulo devemos levar a sério? Todos os nossos irmãos são superiores a nós de uma maneira ou de outra. É fácil percebermos isso quando nos concentramos nas qualidades deles. Devemos levar a sério o conselho que o apóstolo Paulo deu aos irmãos em Corinto. Quem é que te torna diferente dos outros? Realmente, o que tens tu que não tenhas recebido? Se tu de facto recebeste tudo o que tens, porquê é que te gabas como se não o tivesses recebido? 1 Coríntios 4:7. Se percebermos que gostamos de ser o centro das atenções ou que nos achamos melhores do que os outros, devemos ter cuidado. O irmão que faz excelentes discursos ou a irmã que tem muito jeito para iniciar estudos devem sempre dar todo o crédito a Jeová. Perdoo de coração. Parágrafo 11. Pergunta: o que é que a ilustração do rei e do seu escravo nos ensina? Pouco depois de Jesus alertar os seus discípulos sobre não fazer outros tropeçar, ele contou uma ilustração sobre um rei e o seu escravo. O rei cancelou uma grande dívida que o seu escravo jamais conseguiria pagar. Só que mais tarde, esse escravo não quis cancelar uma dívida muito menor do seu co-escravo. Quando o rei soube disso, mandou esse escravo mau para a prisão. O que é que isso nos ensina? O próprio Jesus explica: O meu Pai Celestial vai tratar-vos da mesma forma se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Mateus 18, 21 a 35. Parágrafo 12. Pergunta: quais podem ser as consequências de não perdoarmos outros? A atitude daquele escravo prejudicou não apenas a ele mesmo, mas também a outros. Primeiro, ele foi totalmente desamoroso e prejudicou o seu co-escravo. Ele mandou-o para a prisão até que pagasse o que devia. Segundo, ele magoou os seus outros co-escravos. Quando eles viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes. Da mesma maneira, as nossas ações também podem afetar outros. Se um irmão fizer algo errado contra nós e nós nos recusarmos a perdoá-lo, o que pode acontecer? Primeiro, nós magoamo-lo, talvez por o ignorarmos ou por não sermos amorosos com ele. Segundo, se outros na congregação se aperceberem de que não estamos em paz com o irmão, vamos deixá-los numa situação desconfortável. Parágrafo 13. Pergunta: o que aprendemos do que aconteceu a uma pioneira? Perdoar os nossos irmãos e irmãs é bom para nós e para os outros. Foi isso que uma pioneira, a quem chamaremos Crystal, percebeu. Uma irmã da congregação dela magoou-a. Crystal relembra: às vezes, as palavras dela feriam-me como uma faca. Na pregação, eu nem sequer queria ir para o território no mesmo carro que ela. Comecei a perder o zelo e a minha alegria no ministério. Crystal achava que realmente tinha motivos para estar chateada. Mas ela não guardou ressentimento nem ficou com pena de si própria. Foi humilde e aceitou o conselho bíblico que encontrou no artigo Perdoe de Coração, da revista A Sentinela, de 15 de outubro de 1999. Crystal conseguiu perdoar aquela irmã. Ela conta: agora entendo que todos nos estamos a esforçar para nos revestirmos da nova personalidade e que Jeová nos perdoa liberalmente e diariamente. É como se me tivessem tirado um enorme peso de cima. Consegui recuperar a minha alegria. Parágrafo 14. Pergunta A. De acordo com Mateus 18, 21 e 22, que dificuldade é que o apóstolo Pedro talvez enfrentasse? Pergunta B. O que pode ajudar-nos se passarmos pela mesma situação? Nós sabemos que devemos perdoar. Essa é a coisa certa a fazer. Apesar disso, perdoar pode ser muito difícil. O apóstolo Pedro talvez se tenha sentido assim às vezes. Mateus 18, 21 e 22 diz: Pedro aproximou-se então e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: eu não te digo até sete vezes, mas até 77 vezes. Se passar pela mesma situação, o que pode ajudá-lo? Primeiro, pense em quantas vezes é que Jeová já o perdoou. Mesmo sem merecermos, Jeová está sempre disposto a perdoar-nos. Ao mesmo tempo, devemos lembrar-nos de que nós também temos a obrigação de nos amarmos uns aos outros. 1 João 4:11. Por isso, perdoar não é uma questão de escolha. Nós devemos isso aos nossos irmãos. Segundo, pare e pense no que acontece quando perdoa. Você ajuda a pessoa que errou, contribui para a união da congregação, protege a sua amizade com Jeová e sente um grande alívio. Terceiro, ora àquele que nos pede para sermos perdoadores. Jamais permita que Satanás acabe com a paz que temos com os nossos irmãos. Com a ajuda de Jeová, você não vai cair nessa armadilha do diabo. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 13 e 14. Uma irmã está chateada com outra. Depois de conversarem a sós e resolverem o assunto, elas ultrapassam o que aconteceu e servem a Jeová felizes. A legenda da imagem diz: vai guardar ressentimento ou vai perdoar de coração? Não tropece por causa de outros. Parágrafo 15. Pergunta: de acordo com Colossenses 3:13, o que devemos fazer se estivermos magoados com um irmão? Mas o que é que você deve fazer se um irmão da congregação fizer algo que o deixa muito magoado? Faça tudo o que puder para manter a paz. Abra o seu coração a Jeová. Peça-lhe que abençoe a pessoa que o ofendeu. Peça-lhe também que o ajude a ver as boas qualidades dessa pessoa, as qualidades que Jeová mais ama nela. Se não conseguir ultrapassar o que aconteceu, pense no melhor modo de conversar com a pessoa. É sempre melhor dar ao nosso irmão o benefício da dúvida, ou seja, convencer-nos de que ele não teve a intenção de nos magoar. Quando for conversar com ele, lembre-se disso. E se ele não quiser fazer as pazes? Continue a suportá-lo. Não desista do seu irmão. Colossenses 3:13 diz: continuem a suportar-se uns aos outros e a perdoar-se uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová vos perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. E o mais importante, nunca guarde ressentimento. Isso poderia prejudicar a sua amizade com Jeová. Não permita que nada o faça tropeçar. Dessa forma, vai mostrar que o seu amor por Jeová é maior do que tudo. Parágrafo 16. Pergunta: que responsabilidade é que cada um de nós tem? Consideramos um grande privilégio servir a Jeová em união, como um só rebanho, com um só pastor. João 10:16. O livro Organizados para Fazer a Vontade de Jeová, na página 165, diz: visto que se beneficia dessa união, é da sua responsabilidade ajudar a preservá-la. Precisamos de nos treinar para ver os nossos irmãos como Jeová os vê. Todos nós somos preciosos para Jeová. É assim que você vê os seus irmãos e irmãs? Jeová vê e valoriza tudo o que fazemos para os ajudar e para cuidar deles. Parágrafo 17. Pergunta: o que é que estamos determinados a fazer? Nós amamos os nossos irmãos. Por isso, estamos determinados a não pôr uma pedra de tropeço ou um obstáculo diante deles. Romanos 14:13. Consideramos os nossos irmãos superiores a nós e queremos perdoá-los de coração. Não permita que ninguém o faça tropeçar. Em vez disso, esteja decidida a empenhar-se pelas coisas que promovem a paz e pelas coisas que edificam uns aos outros. Romanos 14:19. Qual é a sua resposta? Quem são estes pequenos citados por Jesus em Mateus capítulo 18? Como podemos considerar os outros superiores a nós? Se acharmos difícil perdoar, o que podemos fazer? Cântico 130. Vamos perdoar-nos uns aos outros. Fim do artigo.